Voltei então agora para falar sobre essa formação que aconteceu no CAPS aqui em Lagoa Vermelha, de um curso promovido pela Escola do Fazer, né, da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, de artesanato natalino. Várias mulheres concluíram esse curso e receberam um certificado na última terça-feira, dia 13. Por isso estou aqui com a Lucy Teles, que é oficineira, também com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Lagoa Vermelha, o Lucas Mota, e com a Carla Ventura Rezende, que foi uma das alunas desse curso. Secretário, bom dia para o senhor. Missão cumprida, então, nesse que é o último curso, a última formação de 2022, por meio da Escola do Fazer?
Muito bom dia, Ricardo. Bom dia aos ouvintes. Bom dia a Lucia, a Carla, que nos acompanham aqui hoje também. Exatamente, missão cumprida, já nos preparando para os finalmente de 2022, mas já pensando em 2023 com a nossa Escola do Fazer.
Que há sempre uma curiosidade muito grande, né? Inclusive, quando a rádio noticiou que haveria a formatura, algumas pessoas foram lá comentar: ah, que pena que só descobri agora, né? Que já estava na conclusão do curso, que ele aconteceu. Para o ano que vem já estão traçados também, secretário, quais serão os cursos fornecidos por meio da Escola do Fazer?
A Escola do Fazer, Ricardo, ela tem uma dinâmica, primeiramente, com alguns eixos de organização. O primeiro deles é para aqueles jovens que estão saindo do ensino médio buscando a primeira oportunidade profissional. Também para aquelas pessoas que buscam mudar o seu vínculo de trabalho, buscam um curso de capacitação e específico nesse outro viés que nós apresentamos em 2022, especificamente do curso de artesanato natalino, como tu mencionou, é a respeito da escola do fazer nos bairros. Então nós recebemos esse presente, que é o conhecimento da Lucy na nossa secretaria, onde ela está proporcionando vários cursos nos bairros. Nós tivemos no bairro Rodrigues, agora estamos aqui no bairro Floresta, no sentido de proporcionarmos à comunidade essas qualificações e, é claro, aproveitando a perspectiva de que está chegando as comemorações natalinas, esse sentimento que nós temos de preparar a nossa casa, a nossa família para o Natal. E 23 já é pensado, porque nós recebemos com muita gratificação o êxito dessa proposta no sentido de aceitação da comunidade. Nós sempre temos mais inscritos do que o número de vagas. Nós tivemos essa oportunidade então de estar aqui no CAPS, agradecer o secretário Eloir Morona, em especial a Paula, que é responsável aqui pelo espaço, onde nos acolheu, nos recebeu, nos abraçou, e também a ideia no sentido de proporcionar para a comunidade esse curso, essa qualificação. Em 2023, nós vamos seguir nesse mesmo sentido, nesse mesmo elo de conectar as pessoas, as suas vocações, em especial ao artesanato. A Lucy é uma mestre nesse contexto e traz para nós todas essas parcerias. Estivemos aqui também hoje com o delegado do trabalho, o senhor Clacir Bonato, onde estava apresentando da importância desses futuros artesãos ou dos próprios artesãos que já têm por vocação esse trabalho, ter a carteirinha do artesão. Então, nós estamos buscando uma profissionalização das vocações da comunidade local.
Certo. Lucy Teles, bom dia para você também. Quantas mulheres se formaram, né? Não havia homens na turma, pelo menos aqui na formatura, não apareceu nenhum, né? As interessadas foram basicamente mulheres, né? Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Não, nesse curso não teve homens, né? Só teve as mulheres. 12 se formaram, Ricardo.
Tá certo. E que tipo de material, que tipo de enfeite de Natal elas aprenderam a fazer, então, no curso, Lucy?
Elas fizeram, então, um Papai Noel de fuxico, né? Então, de tecido. Fizeram guirlandas com TNT, não, EVA, TNT, de fuxico também. Fizeram peso de porta, fizeram árvore de Natal. Fizeram vários tipos de guirlandas, na verdade, né? Foram, então, técnicas e... para ter ideias, né, Ricardo, assim, de materiais. Teve também trabalho em feltro, em pedrarias.
Na verdade, com esse ensinamento da técnica, elas já conseguem desenvolver outros tipos de trabalho que não apenas até natalinos, Lucy?
Sim, é porque se aprende a fazer artesanato com feltros. Ela fez o pinheirinho, mas ela vai poder fazer depois lembrancinha, vai poder fazer bonecos também, né, é só a técnica, depois ela que vai desenvolver.
E até foi curioso, nesse momento em que vocês entregaram os certificados para as participantes, que algumas falaram: eu quase desisti lá no início, era muito difícil esse curso, Lucy. Algumas, de fato, desistiram também depois da primeira apresentação. Como é que foi o decorrer desses dias aí? Também quanto tempo durou, né, esse curso?
Tá, ele começou dia 22, então a proposta era 4 aulas, né, Ricardo? No primeiro dia da aula a gente apresenta então as propostas, as peças que vão ser produzidas, e tem pessoas que se assustam mesmo, né, porque ela não mexe com artesanato, né, era a primeira vez, ela se assustou, ela disse que estava com medo de andar de correr, mas ela foi uma das pessoas que trabalhou bem depois, né, então ela foi aprendendo e gostando e pegou o gosto, né?
Dos que iniciaram, todos concluíram?
Não, duas pessoas, na verdade, desistiram. Né? Uma porque foi trabalhar, né? Então ela trabalhou, e a outra não veio.
Vamos falar também aqui com a Carla Ventura Rezende, que foi uma dessas pessoas que recebeu hoje o diploma e que também no início estava meio desacreditada, né, Carla? Você inclusive comentou que achou que não teria talento para conseguir produzir essas peças, mas que no final surpreendeu, né? Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, secretário. Bom dia, Lucy. Assim, no início a gente fica apavorado com medo de não saber fazer, né, produzir as peças. Mas, assim, que bom que foi bem tranquilo, né, aprendemos muito. Queremos agradecer também pela oportunidade que nos foi dada, né, e a criatividade tá ali, né. Começando uma peça, você já vai vendo outras e já vai criando outras peças, né, através de uma bolinha que você gruda ali num EVA, você já vai produzindo outras peças.
E você tem vontade de agora dar seguimento a isso também como uma atividade econômica? Carla, qual que é a tua ideia a partir do curso?
Com certeza, né, vamos seguir, né, fazer outros cursos também e nos aprimorar, né, tudo que nos é ensinado é sempre bem-vindo.
Outra coisa que chamou a atenção foi essa integração, né? O bairro Floresta sediou esse curso, mas você vem do bairro Rodrigues, né? Mulheres de outros bairros também acabaram se encontrando por aqui.
Isso. Eu moro em outro bairro, mas a partir do momento que eu fiquei sabendo que daria para fazer o curso, eu já me inscrevi e tal, e daí consegui fazer, né? Mas bem tranquilo, assim. Tipo, dá para vir de outros bairros, o pessoal nos acolheu bem, sabe? Foi muito bom, bem proveitoso.
Muito legal. Lucy, também bastante variado, né, o perfil das mulheres que concluíram hoje o curso. Algumas mais idosas, outras mais jovens, então acabou abrangendo aí pessoas de todas as idades, né?
O artesanato ele conquista, né, Ricardo, de todas as idades. E as pessoas, tinha pessoas que já tinham habilidade e outras também que não, né? Isso é importante também salientar. Que não é só para quem sabe fazer artesanato. Quando abre as turmas, né, quando tem as vagas, pode vir quem não sabe, né, quem não tem experiência, que vai aprender. Né, não, tampouco não vai produzir tanto quanto quem tem a habilidade, mas ela vai conseguir produzir.
Tá certo. Secretário, para falar ainda de curso do ano que vem, né? Claro que não está tudo desenhado ainda, mas o senhor falou que tem uma lista de espera e com certeza muitos dos que nos ouvem agora também querem fazer o curso. Essa lista vai servir para o ano que vem? Quem já deixou o nome para fazer algum tipo de atividade junto à Escola do Fazer já está pré-inscrito para o próximo ano? Como é que deve ser a organização em 23?
Nós tivemos uma ideia, juntamente com o Sebrae na época, Ricardo, que foi proporcionar ferramentas de construção das nossas demandas. O que é isso? Escutar ainda mais a comunidade. Nós temos na sala do empreendedor, na secretaria, uma pesquisa de satisfação. E lá você pode sugerir e nós perguntamos se você gostou do atendimento, já fez algum curso conosco, qual curso e qual sugestão. Então nós pegamos todas essas sugestões para podermos formular todas as iniciativas que nós vamos prover no ano seguinte, no caso, em 2023. Então, alguns cursos eles demandam do próprio interesse da comunidade, por isso que essa adesão é tão importante e significativa no sentido de ter sempre inscritos, ter sempre pessoas interessadas, ou seja, nós estamos atendendo essa demanda, esse anseio, esse pedido. Então, para 2023, nós vamos seguir nesse mesmo entendimento de que podemos proporcionar uma qualificação voltada para o artesanato, mas nós também temos as diferentes frentes de trabalho voltadas do próprio Senac, do Sesc, do próprio Sebrae. E eu lembro aqui que já está em construção as possibilidades para o próximo ano, que nós vamos estar divulgando o cronograma, mas o próprio curso de maquiagem, curso de manicure, pedicure, que nós já realizamos nesse ano, mas nós tivemos ainda pedidos. cursos como cuidador de idoso, cursos voltados à educação, como informática, como uso das redes sociais, também são demandas dos jovens e adolescentes que nos procuram. Então é nesse sentido que nós organizamos todo um cronograma de cursos que atendam essas demandas. Então a partir do mês de março, nós já vamos estar, porque a partir do mês de março, que janeiro e fevereiro, nós estamos aí demandando de orçamentos, contratações, buscando uma organização administrativa para poder oferecer um rol de cursos adequado, para que nós possamos sempre oferecer e sempre estarmos com algum curso em andamento. Isso aconteceu em 2022, onde nós iniciamos lá em janeiro desse ano e sempre havia uma atividade em andamento. Então, isso é motivo de muita satisfação e orgulho da nossa equipe, em especial da Lucy, que coordena o programa Escola do Fazer. Então, essa construção ela é conjunta, onde nós temos não só as frentes de artesanato, mas também de qualificação profissional e para aquelas pessoas que estão buscando pela oportunidade primeira o mercado de trabalho. Afora, as parcerias fortalecidas que nós temos com o Sistema S. Fazendo uma pequena lembrança aqui, nós estivemos há 40, 50 dias atrás, lá na escola do Senai, onde nós abrimos a oportunidade para aqueles jovens entre 14 e 24 anos poderem buscar uma oportunidade profissional junto da indústria local, através do programa Jovem Aprendiz. Então é nesse sentido que nós queremos fomentar uma cadeia de emprego e renda, mas principalmente de vínculo e fortalecimento entre as pessoas. Porque nós trabalhamos desde os jovens há menos tempo, aqueles que são jovens há mais tempo, né? Os mais idosos, mais experientes. Então é nesse sentido que nós queremos que a secretaria seja esse elo de ligação entre a necessidade da comunidade e o que nós podemos oferecer através dos projetos. Por isso, hoje, nós queremos deixar essa mensagem de Natal, de agradecimento e gratidão a todas aquelas pessoas que participaram conosco dessas atividades, desses cursos que são feitos com muito carinho, muito respeito e muita atenção às necessidades da comunidade lagoense. Por isso, nosso muito obrigado. Obrigado à equipe que está conosco na Secretaria do Desenvolvimento. E se você tiver qualquer dúvida ou sugestão voltado a curso ou empresa ou oportunidade de trabalho, nós estamos de portas abertas no prédio da Prefeitura ou também através do WhatsApp no 3358-9130.
Tá certo. Obrigado, secretário Lucas Mota, do Desenvolvimento Econômico aqui do Lagoa Vermelha. Também a artesã e oficineira nesse curso do artesanato natalino Lucy Teles e a Carla Ventura Rezende, que também conversou conosco aqui, uma das formandas, então, dessas aulas que aconteceram aqui no CAPS. Eu volto para o estúdio com você, Rudi.